Ouvintes da Rádio Domingo, bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, aqui na antena, à segunda-feira, às 22h, e também depois no site e redes sociais, posteriormente também com imagem. Maria Céu, obrigado por estar aqui também connosco. Vamos hoje encetar um novo tema que tem a ver com a vida e a vida como um processo.
Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, obrigada por nos ouvirem. E nós temos estado a pensar em temas que possam fazer sentido para vocês e que possam responder a algumas questões que muitas vezes nós colocamos e nunca temos respostas. Eu sei disso porque muitas vezes nós queremos tanto e não as encontramos, quando muitas vezes o nosso problema é não conseguir fazer as questões. E por isso é uma boa sugestão para esta semana você começar a colocar-se a si mesmo questões. E quanto mais complexas, melhor. Porque nós vivemos numa altura em que é tudo simples, é tudo fácil, é tudo rápido, é tudo para não chatear, mas chega um momento em que nós mesmo temos que fazer as coisas e as perguntas complexas e difíceis e dramáticas, porque é importante. E
quanto pelo menos mais... queremos programar a nossa vida para que seja assim.
Sim.
Tudo muito rápido, tudo muito fácil e tudo para
e
não criar muita confusão.
E tu sem muito chatice, não sei o quê.
Dá depois já é tudo ao contrário.
É uma seca, pronto. Desculpem lá, mas é assim, acho que nós temos que ver que há muito mais do que está por baixo do tapete e muitas vezes nós empurramos as coisas para baixo do tapete, mas um dia o tapete sai e nós ficamos impressionados com aquilo que está por baixo. Por isso, acho que termos a vida e simplificarmos a vida é um lema, mas a simplificação que nós falamos muitas vezes aqui no programa é uma simplificação da vida, mas fundamentada e alicerçada. Não é fugir, é enfrentar, é chamar as coisas pelos nomes, é falar, é saber comunicar. E nós sabemos que isso é um processo toda a vida. Mas nós fizemos um programa há muito tempo, acho que talvez foi o ano passado, que até nasceu com uma ideia de uma amiga da minha filha que me dizia como é que eu vou estar preparada para a vida. Ela é adolescente e como é que eu vou arranjar um emprego, como é que eu vou ser capaz de alugar uma casa, como é que eu vou ser capaz de ter a casa arrumada. Pronto, estas coisas que vocês podem parecer assim muito simples e não são, na verdade, e nós fizemos programas até de tudo aquilo que nós não ensinamos e tudo aquilo que não há preocupação de transmitir. E hoje vamos falar de algo que é muito importante, que é que vida é que você quer para si. E pergunto mais, você, na sua vida, você está preparado? Alguém lhe ensinou, alguém lhe disse algumas coisas que são fundamentais na sua vida? Tudo aquilo que é importante para nós, nós pensamos que é inato. É assim um bocadinho, não é? Ser feliz é inato, ser alegre é inato, estar de bom humor é inato, ou melhor... Nós consideramos que algumas das coisas que nós muito desejamos muito na nossa vida são inatas, que nascem connosco. E é pura mentira. Isso é a ilusão mais ilusória que nós podemos entrar. As coisas não nascem connosco. A vida é um processo.
E um processo de aprendizagem.
E um processo de aprendizagem, e um processo de se ultrapassar. E é um bocado triste e até é um bocado dramático, porque vivemos... sem essa noção de ensinamento, dessa noção de que é uma aprendizagem e que é uma aprendizagem que nunca mais acaba. E em vez de vermos isto como um drama e mais alguma coisa, ou que vermos a disciplina como uma ferramenta essencial para conseguirmos o que queremos, como algo que é uma chatice, que é um aborrecimento, nós gostaríamos que vocês vissem que muitas das coisas que você não tem é porque realmente você... Não dá tempo, não dá dedicação e não vê isso como algo que você tem que fazer.
Aliás, Maria, só desde que nascemos, que começa por ser uma adaptação, logo no ato do nascimento, e depois a aprendizagem começa a partir daí. Começa a aprender a andar, a aprender a falar.
Sim,
são coisas que a vida depois é uma contínua aprendizagem, não é? Até à idade adulta. Aliás, as próprias instituições de ensino já tem programas sobre aprendizagem ao longo da vida, portanto a vida é mesmo uma aprendizagem e é isso que temos que depois aprender também a fazer, não é?
É verdade.
A conseguir aprender, saber também aprender, não é?
Ou então colocar uma nova ideia na nossa mente de que a nossa vida é uma constante aprendizagem e que não termina nunca e que as coisas que são realmente importantes nós realmente devemos pensar nelas e encará-las como algo que nós devemos aprender. Uma delas que é a mais importante para nós, acho que para todos os seres humanos, qualquer que seja a vertente, é o amor. E nós falamos muito em Leo Buscaglia, falamos no primeiro, no segundo ano e por aí fora, porque ele foi a primeira pessoa que se dedicou a dar aulas sobre o amor e como se deve aprender a amar. E nós achamos que o amor, que é algo inato, nós não temos que aprender, nós não temos que fazer nada, porque ou amamos ou não amamos. E não é verdade. Nós temos, para que possamos amar de verdade e possamos sentir o valor que isso tem na nossa vida, acho que nós temos que aprender. E nós só aprendemos quando sentimos a necessidade de que alguma coisa não está bem, ou então temos a percepção de que podemos ter muitas queixas, mas também há o outro e também muitas vezes há aquela coisa da intenção e há um espaço muito grande entre a intenção espetacular e o resultado da mesma. Por isso nós temos que ter algum cuidado. Mas o amor, queridos amigos e ouvintes, é mesmo algo que nós temos que aprender e que todos nós deveríamos ler para que realmente as nossas relações funcionem, sejam quais relações forem, porque realmente nós temos que aprender a fazer isso num momento em que nós até somos um bocado egoístas e que somos um bocado autocentrados e pouco sensíveis.
E temos que apelar muito à sensibilidade para caminharmos depois para essa aprendizagem do amor, não é?
É mesmo, até porque uma das questões mais fundamentais, por exemplo, para Daniel Goleman, é a falta de compaixão, a falta de nós e a falta de empatia, a falta em capacidade de nós nos colocarmos no sapato dos outros. E isto é algo que nós aprendemos e nós deveríamos estar atentos para essas, até para questões desde a creche, desde o jardim de infância e por aí fora, para comportamentos e atitudes que não são nada de amor, mas que ninguém ensina o oposto, ninguém ensina porquê, ninguém ensina porquê que às vezes há coisas que não funcionam, porquê que não se ensina que não se magoa, porquê que essas coisas todas, porque realmente ninguém ensina estas coisas. Nós estamos a falar neste programa e as pessoas começam talvez a revirar os olhos ou a pensar, lá estão eles. Não é verdade. Todas as coisas que são importantes para nós, nós temos que lhes dedicar tempo, e quanto mais tempo nós dedicamos em termos de aprendizagem, em termos do nosso comportamento, melhor é o sucesso. Pode não ser agora, mas é no futuro, e é isso que nós temos que ver, porque nós podemos viver super contentes com aquilo que nós somos, mas nós temos que ver, muitas vezes, que o estarmos super contentes connosco também pode ser uma forma, uma barreira que nós colocamos para nos enganarmos a nós próprios, porque ninguém, absolutamente ninguém, é um ser perfeito que não tenha que aprender e que não tenha que modificar uma vírgula ou um ponto para que algo corra melhor. E isto é uma chamada de atenção. Nós todos temos que melhorar nesta questão. Outra questão que eu acho que é extraordinária, que está muito ligada ao amor, é ser feliz. Toda a gente quer ser feliz, desde pequeninos a graúdos a tudo. Toda a gente quer ser feliz. E eu pergunto, o que é que você faz, querido ouvinte, para ser feliz? E nestas questões as respostas são o outro, ou porque os pais, ou porque o marido, ou porque a mulher, ou porque o cão, ou porque o gato, ou porque até era feliz se tivesse noutro emprego, era feliz se fizesse esta viagem, era feliz se tivesse este carro, era feliz. E, queridos ouvintes, é porque tem estas respostas, é a razão mais que evidente pela qual podem não estar muito bem e não estar muito felizes.
E a felicidade começa pelas escolhas, não é? Escolher aquilo que nos proporciona bem-estar e aquilo que nos dá prazer. Muitas vezes isso colide, de facto, com o que as outras pessoas possam pensar e dizer. Isso às vezes é que nos bloqueia.
E ser feliz, assim...
E muita gente defende... Pessoas ligadas a estas temáticas, nós achamos fazer felizes, efetivamente. Há pessoas que acham que o sofrimento também faz parte deste processo. E faz. Mas não pode ser unicamente baseado nisso ou ser um caminho para. As pessoas nasceram, de facto, para ser felizes. Têm é que buscar isso. Não é? E lá está, aprender a chegar lá.
Mesmo, porque assim como nós, se estamos aqui enquanto seres humanos, tal qual, nós como conhecemos, e se temos um desejo de sermos felizes, então é porque isso faz sentido para nós. E então, o que você tem que dar dois passos atrás é perceber que todas as questões e tudo aquilo que aponta como razões para não ser, se estão certas.
Mas há pessoas que não buscam a felicidade.
Sim, há pessoas que não buscam a felicidade, são felizes, há pessoas que não buscam a felicidade e são depressivas e estão muito bem como tal, há outras pessoas que são dramáticas, seja como for, mas aquelas pessoas que querem sentir-se melhor, que querem sentir-se, e que é mesmo uma meta ser mais feliz, então nós temos que repensar e que até pesquisar algumas coisas sobre quais são os agentes da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E os agentes da nossa infelicidade, na maior parte dos casos, somos nós próprios, porque nós não nos escolhemos a nós. Nós somos educados num paradigma muito complicado em que, primeiro, há muito sofrimento, há muita dor e só há determinadas coisas que só é para alguns. Nós não vivemos, nós não somos educados num mundo em que a educação e a forma de estar desde a realidade é que nós estamos num mundo igual para todos, em que todos somos iguais, em que todos devemos ter acesso às mesmas coisas e que temos que fazer por elas. A felicidade é algo, queridos ouvintes, assim como o amor, a felicidade é algo que nós devemos pensar todos os dias e pensar o que é que não fizemos e o que é que está ao nosso alcance para que possamos caminhar nesse sentido. Na vida é inevitável acontecerem imensas coisas que estão fora do nosso controle. O que é que nos dá a preparação, o que é que nos dá a leitura, o que é que nos dá o autoconhecimento é utilizarmos as emoções, utilizarmos toda essa questão que muitas vezes nos atrapalha a nosso favor. Sabermos antecipar, sabemos prever comportamentos e até atitudes nossas que numa situação complicada podem agravar ou então podem aligeirar. Porque nestas questões de situações muito graves, realmente é o nosso autoconhecimento e a nossa atitude e a nossa abertura de mente que nos vai ajudar a não viver em sofrimento e a encarar as coisas com aquela ideia de que está ao nosso alcance fazemos, o que não podemos fazer não se faz. E então temos que olhar para a frente e seguir, se for esse o seu caminho. Mas é entender que, assim como nós morremos se não bebemos água, nós deveríamos encarar, por exemplo, a felicidade como uma variável fundamental na vida de cada ser humano e que, tal como a água, também nós todos os dias deveríamos fazer alguma coisa nesse sentido.
Mas temos que acreditar para chegarmos lá, não é?
Temos que acreditar primeiro que podemos estar melhor, porque muitas vezes a nossa vida é composta de tantas variáveis e o conceito que nós vivemos é tão diferente daquilo que nós estamos a dizer, que é algo que nós temos que trabalhar, algo que temos que fazer e há algum tempo que nós temos que investir para esse caminho, para conseguirmos seguir, que realmente nós podemos ficar assim um bocado perdidos naquilo que podemos fazer à nossa frente.
E desde logo acreditar em nós e naquilo que podemos.
E uma das coisas é acreditar em nós, é acreditar que nós somos seres especiais. Se assim não fôssemos, talvez, e quem sabe, nós estamos a falar em determinadas coisas e nem deveríamos fazer, mas se nós existimos aqui com uma função, existimos com uma missão e com um propósito, e uma das missões mais fundamentais, primeiro, é conquistar-se a si mesmo com um amor próprio que vale a pena, e outra das coisas é espalhar o bem enquanto vive. E espalhar o bem é ser feliz, porque à medida que você é feliz, você espalha a felicidade à sua volta. Você tem que ver a sua vida como uma vida que vale a pena. E eu sei que há alturas complicadas em que tudo parece desmoronar, mas, na verdade, a vida, de vez em quando, prega-nos assim umas partidas e nós temos que reavaliar tudo aquilo que fizemos até ao momento e vermos o que é que fizemos mal. E uma das coisas mais fundamentais é aquilo que nós fizemos mal, temos hoje, temos amanhã para mudar. Aquilo que fizemos de bom são as nossas pérolas da sabedoria para avançar com a certeza de que até estamos a fazer bem, porque é o mais importante. Sempre avisamos e sempre, mas é mesmo, por muito bem que nós possamos, por muito bons que possamos pensar que somos, é sempre importante fazer aquela, aquele ir assim o mais afastado possível, perguntar a pessoas longe de nós que não tenham assim muito, que não tenham muita ligação, mas que nós até sentimos alguma empatia, sentimos alguma simpatia, mas que estejam afastados e que não conheçam muito a sua história, os seus dramas e essas coisas, e perguntar-lhes a eles quais são as suas melhores qualidades, quais são os defeitos que as pessoas veem assim, uhum. Porque nesta abordagem você abre um bocadinho a sua vida, porque nós às vezes pensamos que estamos a conduzir para o lado certo da autoestrada, mas não estamos, e temos que ouvir outras coisas. E eu não estou a dizer, queridos ouvintes, isto é muito importante, que nós possamos trazer o lixo da sociedade para dentro de nós, aquelas pessoas que falam mal, aquelas pessoas que fazem... Não! Eu estou a dizer que deveria escolher algumas pessoas, e podem ser completamente até disparatadas, e que fazer perguntas sobre si. Não é que isso é importante e que vá fazer alguma diferença, mas pode abrir o espaço para algumas questões que você faz bem ou outras que faz mal, e abrir até a possibilidade para que novas coisas possam aparecer e para você possa resolver e possa fazer escolhas. Porque vale a pena sempre fazer escolhas.
E correções.
Porque nós, o tempo todo, temos que estar a fazer correções. Correções na postura, correções na forma de falar, correções na forma como comemos e como bebemos, como dormimos. Todas essas são correções. Só que nós não temos a noção de fazer a correção para o que é mais importante para nós, que é a nossa própria vida. E chegar ao momento em que nós deveríamos pensar o que é que nós somos mesmo, qual é a nossa energia, porque é que às vezes estamos de mau humor, porque é que estamos de bom humor, porque é que isso atrapalha depois o nosso bem-estar em termos da felicidade, porque é que nos falta alegria. Todas essas questões, que não é importante ter as respostas imediatas, é importante fazer imensas questões, porque as respostas chegam. E isto não é um clichê, chegam mesmo. A partir do momento em que você quer mesmo saber, chega mesmo. E chega mesmo através de algo que nós falamos e que é um clichê nos dias de hoje, que chega através de uma voz, é o que nós pensamos que somos nós, que estamos a ter um monólogo ou um diálogo connosco próprios, e essa voz, que é a vozinha do coração, é a voz do que você quiser.
É o nosso eu.
É o nosso eu. E que nós, na nossa vida, nós colocamos tantas toxinas e vestimos tantas roupas e temos tantas camadas que nós não conseguimos ouvir.
E às
porque
vezes é o nosso,
não damos tempo.
E às vezes é o nosso eu que é a voz de fora, aquela que nos critica, não é? Aquela que diz essas coisas não foi bem feita e há que mudar.
É também. Verdade. Mas nós temos que dar tempo a que essas coisas possam, que essas ideias possam surgir. E muitas vezes as respostas surgem na forma até de uma música, de algo, de um refrão que faz sentido de repente para si. Pode ser através de uma publicidade, pode ser através de qualquer coisa que faça sentido de repente.
Às vezes aparece mesmo ao encontro, não é, daquilo que estávamos a pensar. Estamos a pensar numa coisa que não correu bem, às vezes parece que há uma mensagem que vem, por exemplo, de uma música, ou de um livro, ou até às vezes de um programa de televisão, não é?
Mesmo,
e deixa-nos a pensar como é que isto apareceu agora. É o nosso tal eu refletido.
É
no exterior.
É verdade. E, ouvintes, uma das coisas que eu tive assim mais extraordinárias este verão foi a música Dança e Balanço, que nós já colocamos aqui, que para mim foi assim tipo uma epifania, porque aquela música é mesmo a minha cara, é mesmo aquilo que eu penso e aquilo que nós devemos pensar todos os dias quando acordamos e quando vemos o sol ou quando vemos as nuvens, tanto faz. Por isso, acho que nós, e isto não é uma conversa daquelas conversas mais demagógicas, blá, 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 não, acho que nós temos que investir um bocadinho mais em nós próprios, com valor, sem narcisismo, sem egoísmo, sem pensar que nós somos os melhores, os detentores da verdade e da certeza. Não é nada disso. É que enquanto você mais se empenha e mais se dispõe a aprender e a investir mais em si, menos egoísta você fica, porque todos nós vivemos ligados e com interações de todas as formas, e você sabe que não é para os outros que você vive, mas você vive acima de tudo para si, para que você funcione bem, para que os seus órgãos funcionem bem, e por isso você tem que fazer alguma coisa por si, pela sua saúde e pelo seu bem-estar e pela sua alegria. Uma das coisas também, para além da felicidade, mas que isto tudo está tudo muito interligado, É ter um tempo para brincar, é ter um tempo para sorrir, é ter um tempo para estar alegre. E não há nada melhor do que nós temos imensos programas na televisão que, de uma forma inadvertida, nos fazem sorrir. E eu acho que nós que devíamos investir, nem que seja 5 minutos por dia, para sorrir. Porque, em termos fisiológicos, há tantas coisas boas, há todos os neurónios que vão funcionar melhor, há todas as ativações que nós, ao sorrir, fazemos e que nós nem temos essa noção, porque vivemos, ou então sempre com um sorriso de perfil, não é? Que fica bonito, ou então sempre sem sorrir, mas realmente os nossos músculos estão sempre parados em algo que nós estamos habituados. Por isso, ter um tempo a brincar, ter um tempo a sorrir, ter um tempo para si, para realmente fazer algo diferente. E pode ser mesmo estabelecido por dia, porque isso vai criar mesmo em termos de endorfinas que vão ajudá-lo até a uma sensação de bem-estar e de alegria, que é fundamental para encarar todas as coisas na vida, porque muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas o que é que isso interessa? Interessa muito. Não é que a vida vá ser diferente a partir do momento em que você está desperto e alerta para essas coisas, não, mas você pelo menos vai pensar: ai, é verdade, olha, se eu conseguir fazer isto, não vou fazer isto. Uma das coisas mais extraordinárias na aprendizagem ao longo da vida é a forma como nós conhecemos as nossas emoções, como nós sabemos que temos todas e como nós conseguimos antever algumas para que elas, numa situação complicada, não gerem situações mais difíceis ainda. E isso é inteligência emocional. Isso é saber utilizar as coisas a nosso favor e pensar que nós estamos em termos de igualdade neste planeta e que, se todos nós a nos ajudarmos a nós próprios de verdade, a nossa vida vai ser diferente. Mas nós temos que ser uma escolha todos os dias, e a nossa escolha não é viver no drama, não é viver na cena. E eu sei que é muito complicado às vezes dar um passo para fora dessa zona de conforto que nós achamos que é o drama. E às vezes eu vejo isso, muitas vezes eu ouço até miúdas e adolescentes que estão numa fase depressiva e que se diz qualquer coisa positiva e elas não aceitam, porque gostam mesmo de permanecer naquela zona de conforto dramática, e porque realmente algumas têm razão. Mas nós temos que permitir-nos a nós mesmos de ver um bocadinho de luz, um bocadinho de outra coisa qualquer, só para
isso,
fora.
Só que isso provoca, o manter-se nessa zona de conforto provoca uma não evolução, não é? A pessoa mantém-se ali. E, portanto, como se mantém ali, bem ou mal, não evolui.
Não,
não é? Portanto, não consegue descobrir que pode haver uma coisa superior àquilo, melhor, porque, e isso acontece muito frequentemente e em muitos casos, as pessoas mantêm-se, a sua vida praticamente bloqueada, porque acham que qualquer risco poderá ser ainda pior que aquilo, não é? Isso também é um sentimento que as pessoas experimentam muito.
É, porque mal por mal, permanecemos no mal que conhecemos, porque conhecemos as variáveis. Eu também já estive aí nessa zona, na verdade, e não foi uma boa zona, e nessa altura pensava que até estava no bom caminho. A sério, que não é um bom caminho. Quando a nossa vida, nós achamos que já não nos surpreende, é o momento exato de perceber que estamos no caminho errado da vida, porque todos os dias há surpresas. Nós é que muitas vezes nem estamos alerta, nem estamos abertos, nem estamos...
E descobrimos isso quando chegamos assim um bocadinho, não é?
Yeah.
Só um bocadinho.
É.
Já poderemos ter, porque às vezes o arriscar só um pouquinho, se trouxer uma vivência melhor do que a anterior, pode ser um incentivo para que de futuro saiamos sempre dessa zona de conforto, não é?
Claro, e que nos ajuda...
Embora até... sabendo que há sempre um bom risco, não é? Tudo é positivo, mas isso faz parte do tal processo de aprendizagem, que é a vida, não é?
Sim, mas há uma das coisas que é a questão do risco e a questão das zonas de conforto e as questões destes dramas. Eu acho que nós aprendemos sempre a fazer escolhas, até muitas vezes, que afetam os outros. Primeiro de tudo, numa situação dessas, o primeiro risco é as pessoas optarem por elas próprias. Porque uma pessoa tem que perceber o que é que está mal e o que é que está mal para fazer melhor. E muitas vezes não são os outros que estão mal, mas somos nós próprios. E Por isso, e aqui há muitas decisões e muitas escolhas muito precipitadas, porque nós achamos que todos os outros é que estão mal e viramos as costas para os outros e nós continuamos mal. E então é mais de uma razão mais que evidente para perceber então quem é que está mal aqui, não é? Às vezes somos nós que não estamos muito bem.
Muito bem, Maria, só nós estamos a chegar ao final desta emissão. Poderemos fazer aqui um breve resumo, dizendo que há aqui três vetores, onde já falámos muito, que é a base dos temas deste programa, que é o autoconhecimento, não é? O autoconhecimento, o acreditar também em nós e nas nossas possibilidades.
Sim, e nas nossas possibilidades e na nossa capacidade para fazer alguma coisa a partir do momento em que dedicamos um bocadinho do nosso tempo à construção de algo. E nós, nesta construção, nós não podemos estar à espera que apareça alguém que faça o nosso trabalho. Porque isto é o paradigma da nossa vida. Nós estamos à espera que alguém nos cure, que alguém nos arranje, que alguém encontre qualquer coisa. Não, nós é que temos que pôr essa ideia dentro de nós e nós é que temos que ver o que é que está e o que é que não está e o que é que importa na nossa vida. Porque eu acho que aquilo que o Fernando disse no princípio é verdade. Nós passamos para um patamar de insensibilidade, de um abanar de ombros e de não importar, escandaloso. Nós ou somos hiper-mega sensíveis e acontece qualquer coisa no mundo e nós ficamos super empáticos e acorremos todos para ajudar, ou então vivemos o tempo todo numa sensação de que não é nada connosco. E mesmo quando acontecem situações perto de nós, epá, nós preferimos até não falar muito, que é para não nos aborrecermos. Isso não é vida. E por isso que vocês... E eu sei que isto é um clichê, mas vou usá-lo. A rosa é brutal, tem um perfume maravilhoso, não tem? Mas tem espinhos. Mas isso não retira a beleza à rosa, nem pouco mais ou menos. E ela no inverno está morta. E o que é que está morto? Está morto aquilo que é visível, mas no fundo, que é o alicerce, que é a base, está em completa energia, está completamente ativo. Para quê? Para que no seu processo possa florir novamente na próxima estação. E isto é a nossa vida. Mas o que é que você tem que fazer? Olhar para si. E você vai ver que as coisas mudam.
E na próxima semana estamos cá de novo para mais uma emissão do Momento de Inspiração, que hoje fecha ao som do Homem de Nova York, Bruce Springsteen.
É verdade.
Que nos traz um tema antigo, mas sempre agradável de ouvir, o I'm on Fire. É assim que fechamos esta edição do Momento de Inspiração. Voltamos novamente na próxima semana. Acompanha dos ouvintes. A todos, muito obrigado e até dentro de 8 dias. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.